Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa mais um Porque Sim Não É a Resposta com o Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral. Eduardo, olá. Hoje vamos falar de demografia, mas vamos olhar para o tema que já é bastante batido, do temos cada vez menos filhos e cada vez mais tarde. Vamos olhar aqui de uma outra forma, porque segundo um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, não é por falta de vontade. Os jovens querem ter filhos. Dizem é que não têm condições.
Olá, Judite. Olá, Bruno. Eu fiz uns segundos de silêncio porque estava a mastigar esta afirmação. É rigorosamente verdade, Judite. E nós temos vindo a levantar muitos dados acerca da natalidade, e nomeadamente dados durante a pandemia, e os dados deviam gerar uma discussão seriíssima, então em época de campanha eleitoral, porque nós temos o mês com menos bebés que alguma vez aconteceu em Portugal, temos quebras de população a um nível assustador, em 2030 vamos perder, em números gerais, muitas pessoas, em 2060 seremos à volta de 4 milhões. É curiosíssimo ver que durante a pandemia nasceram menos bebés, houve menos testes de gravidez, menos testes de pezinho, menos registros, venderam-se menos pílulas do dia seguinte, a amamentação na primeira hora caiu, e tudo isto parece uma coisa tenebrosa do género, uau, de repente isto está a mudar o mundo. E depois, quando nós vamos perguntar às pessoas, mas não querem ter filhos? Pois não. E o que é muito engraçado é que esse estudo revela isto mesmo, aquilo que é uma tendência que nós observamos no dia-a-dia. Não querem, sem dúvida que querem. Eu costumo dizer que a parentalidade é anterior à filiação, ou seja, o desejo de termos filhos é de facto muito anterior a termos filhos, de facto. Mas depois, tudo o resto é muito injusto, porque a crise do primeiro emprego é o que se sabe, a crise da habitação é o que se sabe, e a maneira como, a partir do momento em que nasce um bebê, a paridade entre géneros se desequilibra é uma coisa absolutamente assustadora, e este pacote imenso faz com que os bebés estejam à beira da extinção em Portugal. Portugal, ainda por cima, é dos países mais velhos, com maior índice de idosos do mundo, o que significa que nós estamos mesmo mal, muito mal, e precisávamos discutir isto de uma forma séria e não fazemos.
Oh, Eduardo, precisamente por isso, e por haver problemas que são comuns a vários países ocidentais, às economias ocidentais, mesmo assim nós verificamos que há uma diferença em Portugal. Portugal é um país ainda mais envelhecido, onde isto se faz sentir, esta crise demográfica se faz sentir com mais intensidade. Existem fatores que são próprios da nossa cultura, do nosso país, da nossa maneira de ver as coisas, que agravam esta situação?
Eu acho que não, veja bem. Eu acho que este país tem uma democracia ainda jovem, e que, de facto, com a grande reviravolta democrática que felizmente existiu em Portugal, a mulher acertou o passo com uma tendência dos países desenvolvidos, que foi, antes de mais, ter a escolaridade, serem escolarizadas, terem uma carreira e passarem a ter bebés cada vez mais tarde. O que é compreensível, como se compreende. Um bebé custa muito dinheiro, pode custar até 75 euros por dia. Ora, quem são as pessoas que podem ter dois ou três filhos e pagar infantários que custam mais do que jardins de infância. E aqui é que eu acho que as autarquias e as autoridades deste país não são muito leais, porque na verdade o que é que se passa? Na verdade, nós temos infantários que custam muito dinheiro, antes dos infantários há berçários e há creches que custam dinheiro, e nós não nos damos conta de como isto tudo são condições que são tão depauperadas que, feitas as contas, não é por alguma autarquia dar 3 mil euros por um bebê. Bom, 3 mil euros diluídos por 10 anos dá o quê? Uma gorjeta? Não é,
mas, por aí. Mas estamos a falar só de condições económicas? Será essa estamos a principal queixa de, por parte dos jovens?
Sim, de condições económicas e depois de grandes desequilíbrios que as mulheres têm, hoje ainda, de uma forma absolutamente assustadora, quando se trata de se gerir toda uma gravidez no contexto da dinâmica de um trabalho, porque são, de facto, penalizadas em termos de carreira, penalizadas a variadíssimos níveis, para a mesma tarefa ganham menos, e portanto, quando os jovens fazem estas contas todas, dizem assim, quando é que eu hei de ter um bebê, quando eu sentir que há as condições indispensáveis para isso? E depois somos latinos, o que eu acho uma coisa magnífica, e cada vez mais nós temos esta seriedade absolutamente esmagadora de dizer assim, sim, eu quero muito ter um filho, mas antes eu quero ter um pai ou uma mãe que tenham tudo a ver comigo, que seja a pessoa que eu entenda que eles merecem, e isso não nos cai do colo assim, portanto nós somos muito mais calorosos a esse nível, somos bonitos mesmo a esse nível. Acho.
Há uma frase desse estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que eu achei muito curiosa, porque diz: a sociedade não está a proporcionar as condições para que os pais e as mães possam dar às crianças aquilo que a sociedade exige.
Verdade.
Ou seja, a sociedade também se tornou muito mais exigente em relação àquilo que as crianças precisam.
Acho que é verdade que sim, eu acho que nós temos a noção que, antes de mais, elas têm que ter um percurso escolar condigno e que tudo isso não é tão gratuito assim, e que não é verdade que a escola seja um elevador social, porque quem chega ao ensino obrigatório com um jardim de infância completamente constipado, com creches muito assim, assim, coisas do género, já está à entrada muito desequilibrada em relação a isso, mas lá está. Eu acho que não precisamos de ir muito longe, vamos aqui à Catalunha para não ir mais longe, ou vamos aos países nórdicos, e há de facto políticas de família que em Portugal, de uma forma um bocado tola, continuam a ser associadas a uma questão de direita, em vez de ser uma questão de regime. E portanto nós estamos pouco a preocupar com uma política de fundo, o que é que nós queremos para a família e para a criança? E eu acho tão estranho, porque nem os partidos, nem a presidência da Assembleia da República, nem a presidência da República puxam para os colarinhos uns dos outros e dizem assim, vamos ter que acertar aqui coordenadas de acordo, porque senão qualquer dia, como é que é? Só para termos uma noção, o mundo não vai acabar. As estimativas é que hoje existam 2 mil milhões de crianças dos 0 aos 15 e que em 2100 a ONU estima que existam 2 mil milhões de crianças, ou seja, não vai haver uma população a disparar à maluca, mas aquilo que vai acontecer e que está a acontecer é que os países em vias de desenvolvimento e os países desenvolvidos têm taxas de natalidade muito diferentes. Ou seja, o discurso sobre a imigração é completamente demagógico. Sem ela, bom, já há muitos imigrantes que estão a pagar as reformas de muitos idosos portugueses. É importante que alguém diga isso, não é? Mas a imigração, a mobilidade das pessoas, vai ser aquilo que vai fazer com que tudo isto se garanta. Todavia, nós temos que, de uma forma clara, discutir isto, porque senão, onde é que vamos ter?
Eduardo, apesar de todas as crises, e temos passado por algumas nos últimos anos, e bem difíceis, a verdade é que também, nos países ocidentais, nós gozamos de um bem-estar que era inimaginável, se calhar, há duas gerações. Então, qual será a razão para pintarmos este quadro tão negro em que parece que ter um filho se torna quase de uma exigência absurda, impossível? Parece que é um mundo em que é impossível criar um ou dois filhos, como deve ser. Será aqui uma questão também da exigência que não só a sociedade, mas cada um hoje põe em si mesmo.
Sim.
Como se vê, quando se vê, quando se imagina como pai.
Perdemos aqui o Eduardo Sá. Acho que sim, acho que a ligação foi abaixo. Estou só à espera de indicações. Sim, Eduardo? Não. Está aí, está aí.
O Bruno falou de exigências e os circuitos levantaram as mãos e disseram rendemos. Bom, eu acho que sim, nós queremos ter qualidade de vida, não é? Eu acho ótimo. Acho que muitas vezes os adolescentes têm em segredo a consciência de que não vão conseguir ter a qualidade de vida que os pais foram tendo, que é uma coisa muito assustadora. E nós temos muitas vezes a ideia que ter um filho faz com que se possa perder qualidade de vida, e essas contas já correm o risco de ser muito lineares. Agora, nós não podemos, de facto, negar que um filho custa muito dinheiro por dia e implica condições a variadíssimos níveis, e o trabalho parcial e outro tipo de opções não estão ainda em cima da mesa. E, portanto, quando chega a altura de nós pormos isto em equação, é muito curioso, esse estudo também é muito claro a esse nível, que quando se pergunta, mas quer ter filhos, sim, quantos, mais do que um,
sim.
Mas depois quando nós vamos fazer as contas, as famílias cada vez mais têm filhos mais tarde e tendencialmente têm um, na melhor das hipóteses, dois.
Um, porque querem mesmo ter, depois o segundo já não vem, não é?
Pois, muitas vezes já não vão bem a tempo. E isto devia dar-nos que pensar, porque, volto a dizer, 2060 não é daqui a milhões de anos.
Uhum.
Bom, como é que este país vai resistir com menos 4 milhões de pessoas e uma população ainda mais envelhecida? Era isso que eu achava que era importante nós discutíssemos, uhum. Não é?
E é sem dúvida, e aqui ficaram muitas linhas para pensar sobre o assunto e para fazer alguma coisa sobre o assunto. Acho que já temos pensado todos demais. O Porque Sim Não É Resposta volta amanhã. Estamos todos os dias na Rádio Observador, depois do Jornal das 5, sempre em podcast. Pode escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, até amanhã.
Até amanhã, um abraço.
Até amanhã, Eduardo.
Rádio. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.